em cada 50 portugueses gera anticorpos contra a Covid-19. É o que aponta um estudo do Painel Serológico Nacional, coordenado pelo Instituto de Medicina Molecular, que quis perceber que percentagem da população desenvolveu anticorpos contra a Covid-19 na primeira vaga da pandemia em Portugal. Neste estudo participaram 13 mil voluntários e concluiu-se que menos de 2% dos portugueses têm imunidade contra o novo coronavírus. O estudo indica ainda que a prevalência da infecção aumenta com a densidade populacional.
E aponta também este estudo que é nos jovens com menos de 18 anos e que vivem em zonas densamente povoadas que se encontra o maior número de indivíduos com anticorpos contra a Covid-19. Até à data, este foi o maior estudo serológico sobre a Covid-19 feito em território português. Junta-se a nós aqui na Rádio Observador Bruno Silva Santos, é vice-diretor do Instituto de Medicina Molecular, foi o coordenador do Painel Serológico Nacional e é também o investigador principal deste estudo. Muito boa tarde, Bruno Silva Santos. O que nos dizem estes valores? E pergunto-lhe também como é que podemos olhar para estes resultados, tendo em conta todo o território nacional, ou seja, são resultados que nos permitem mapear todas as zonas do território português?
Sim, olá, boa tarde, obrigado pelo interesse. Portanto, o estudo diz-nos, como referiu, que até setembro só um em cada 50 portugueses tinha entrado em contacto com este vírus e por isso tinha desenvolvido anticorpos contra o próprio vírus. Na realidade, há uma distribuição assimétrica, como referiu também, nas altas densidades populacionais é onde temos maiores taxas e sobretudo na camada mais jovem, inferior a 18 anos. Isso foi de alguma forma uma surpresa, porque no sentido em que em termos de casos de infecção diagnosticados, não é nos mais jovens que acumulamos esses números. Isto poderá explicar-se pelo facto dos mais jovens, em geral, terem menos sintomas e muitas vezes são completamente assintomáticos e por isso nem sabem que tiveram a doença. A vantagem destes testes sorológicos é que eles não deixam escapar, digamos, ninguém que tenha tido a doença, porque fica a marca na pessoa que teve a doença da produção de anticorpos, mesmo que não tenha, neste caso, sofrido nada com essa infecção.
Bruno Silva Santos, portanto, estes dados permitiram perceber que existiram mais casos de infecção do que aqueles que inicialmente se achava que existiriam.
Sim, cerca do triplo. Ou seja, até ao final de setembro tínhamos cerca de 65 mil casos de infecção diagnosticados e estes números serológicos apontam para cerca de 195 mil portugueses que teriam realmente estado infectados até aí, só um terço dos quais teve um teste a confirmar essa infecção. Os outros terão sido, em grande parte, assintomáticos ou pessoas que não fizeram o teste apesar de ter tido o tipo de sintomas associados a esta doença. Mas como referia também, agora, digamos, com a mudança e com os casos e o aumento de infecções que tivemos em outubro e novembro, esta taxa terá, por certo, já aumentado significativamente. E é isso mesmo que nós vamos agora estimar com as colheitas que vamos fazer já em janeiro, depois do período de férias.
E essa prevalência que nós aqui falávamos da questão de 2% dos portugueses têm imunidade, portanto foi essa a conclusão que se chegou também, este valor ainda é baixo.
É, sem dúvida, baixo. E isso é muito importante porque, para já, esta produção de anticorpos não são uma garantia de imunidade. Porquê? Porque, apesar dos anticorpos estarem presentes, eles estão em quantidades bastante diferentes em cada indivíduo e um dado indivíduo com anticorpos em circulação pode não ter anticorpos suficientes para neutralizarem o vírus, isto é, impedir que o vírus infecte as suas células do seu corpo. E por isso mesmo é que é tão importante a vacinação que aí vem, porque a vacina garante uma resposta imunitária bastante robusta, daí que tenha por vezes associados aqueles efeitos secundários leves que as pessoas sabem, de dor de cabeça, febre, etc., que são, no fundo, a indicação de que o sistema imunitário está a trabalhar. E está a trabalhar para quê? Para guardar a memória daquele vírus, para se o vírus entrar, poder responder contra ele. A vacina tem a informação necessária para nos preparar contra o vírus, sem ter que usar o vírus. É esse o grande truque e a grande magia da vacinação. É com uma molécula pequena que pertence ao vírus, conseguimos simular toda a resposta imunitária contra o vírus. Por isso, para concluir esta ideia, a vacinação é a única hipótese de nós atingirmos a chamada imunidade de grupo e podemos voltar à normalidade, porque mesmo que a taxa de seroprevalência tenha aumentado destes 2% para já até cerca de 8, 9%, que é a nossa previsão, estaremos muito longe dos 60 ou 70 que necessitamos para a normalidade.
Bruno Silva Santos, e podemos dizer de forma muito clara que há mais imunidade por parte de quem vive nas regiões com maior densidade populacional?
como estiveram mais expostos, desenvolvem anticorpos e por isso poderão estar mais pessoas protegidas. Mas digamos que é apenas por uma questão de exposição, devido às redes sociais reais, não redes sociais digitais, aos links pessoais e interpessoais que existem nas zonas de grandes densidades, as pessoas transmitem mais vírus e respondem a esse vírus, gerando os tais anticorpos. Isto tornar-se-á irrelevante se as pessoas aderirem às campanhas de vacinação e aí todos nós teremos então anticorpos e células de memória contra este vírus e estaremos protegidos.
Bruno Silva Santos, estes dados dizem respeito à primeira vaga da pandemia. Estas pessoas vão continuar a ser acompanhadas para também perceberem a evolução desta questão da imunidade e o que é que se segue também?
Portanto, nós vamos já em janeiro usar um subgrupo desta amostra, pedir e convidar cerca de 2 mil pessoas que estavam negativas em setembro para serem retestadas agora em janeiro, para vermos quantas destas 2 mil negativas se tornaram positivas, portanto tiveram o processo chamado seroconversão por ter, entretanto, tido contacto com este vírus, e com isto vamos poder estimar a evolução desta taxa de prevalência no nosso país. Além disso, vamos seguir os cerca de 300 que já estavam positivos em setembro para estudar a manutenção da sua resposta imunitária, a suposta imunidade que estará já presente no seu corpo, e ver como é que ela é mantida ao longo do tempo. Serão estes dois indicadores muito importantes, como digo, em vésperas da vacinação, que vai completamente mudar este cenário a nível nacional.
Bruno, mas em relação a tudo isso que me está a dizer agora, quando é que poderá depois haver novidades?
Portanto, as novidades, as recolhas serão feitas em 2 semanas em janeiro e os resultados deverão sair em fevereiro. Agora será uma subamostra, muito menos do que os 13.400 voluntários da primeira vaga, da primeira amostra, e que muito agradecemos a sua participação, e por isso os resultados sairão em fevereiro.
Bruno Silva Santos, agradeço-lhe ter estado connosco. É o vice-diretor do Instituto de Medicina Molecular, foi o coordenador do painel Serológico Nacional, é investigador também principal deste estudo que hoje ficámos a conhecer.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.